Estamos apresentando Salão Verde.
Como nós adiantamos no último programa, a reforma do Código Florestal já começou a causar polêmica na Câmara. E tudo isso antes mesmo da confirmação dos nomes que vão compor a mesa diretora e a relatoria da comissão especial. A eleição ocorreu no início da semana passada, em uma sessão tumultuada, e acabou contestada por vários partidos. Agora, uma nova eleição deve se repetir nesta terça-feira.
Para quem não tem acompanhado o tema, um breve resumo. Foram indicados para os principais cargos da comissão, que são a presidência e a relatoria, dois deputados que integram a Frente Parlamentar da Agropecuária, mas as indicações geraram protestos. O Partido Verde, por exemplo, divulgou nota denunciando que a chapa eleita incluía um membro do PV, no caso, o deputado Sarney Filho, que nem tinha tomado conhecimento da sua participação.
E os protestos chegaram ao plenário da Câmara, Mônica. O vice-líder do PT, deputado José Genuíno, reclamou ao presidente Michel Temer que o princípio da proporcionalidade não foi respeitado na divisão dos cargos e que a atitude pode inviabilizar o funcionamento da comissão.
Se fez uma maioria que nós não sabemos ainda de quantos votos e se faz uma composição da mesa da comissão e da relatoria, excluindo, por exemplo, a segunda bancada, que é a do PT. Portanto, um critério exclusivamente ideológico. E nós estamos num impasse. Sem proporcionalidade, a comissão especial do Código Florestal não vai funcionar. Qual é a nossa posição? Que a bancada ruralista tem a presidência ou a relatoria, nós concordamos. Ela escolhe a relatoria ou a presidência agora. Ela querer ter a presidência e a relatoria, aí significa impasse. Sem a proporcionalidade entre as duas maiores bancadas, é impossível aquela comissão funcionar.
O líder do PSOL, deputado Ivan Valente, também criticou os procedimentos adotados no dia da reunião que elegeria a mesa diretora da comissão especial.
O que ocorreu lá é uma violência. Não houve consulta a cinco partidos, ao PT, ao PV, ao PCdoB, ao PSOL e ao PSB. E o que aconteceu lá foi ter iniciado o processo de votação sem consulta aos partidos, inclusive indicando gente de partidos como o do PV, que não foram consultados sobre isso. E mais do que isso, violando regimentalmente o processo, o presidente em exercício, deputado Colato, suspendeu a sessão intempestivamente. Esta comissão vai ter um grande tensionamento nessa casa. Ela corre o risco de se inviabilizar. A legislação ambiental brasileira é uma das mais avançadas do mundo e existe uma verdadeira conspiração contra isso, violando métodos.
O deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, rebate as críticas, garantindo que todos os partidos foram consultados e que, na verdade, alguns teriam se omitido durante o processo de indicação dos dirigentes da comissão. Colato também discorda da avaliação de que o equilíbrio de força seria afetado com a presença de ruralistas nos principais cargos do grupo.
Todos os deputados são igual. Não tem esse carimbo de quem é deputado, menos deputado, mais deputado defende essa ou aquela bandeira. A discussão está nos deputados que são representantes legítimos dos seus partidos e vão fazer parte da composição. Se os partidos não indicaram as pessoas certas ou erradas, aquele ou esse deputado, é problema dos partidos que tinham que nomear os seus representantes. Eu não tenho essa informação que os partidos não foram consultados. Todos os partidos foram consultados, na verdade, eles foram omissos ou não participaram do processo. Então, não houve qualquer questão de fazer as coisas sem consultar, e nós trabalhamos numa condição de que todos participem. Então, isso não procede, e tanto é verdade que a maioria está concordando com os procedimentos e tem que respeitar o voto. Se o pessoal quiser votar, não tem como, né? É uma eleição e quem tem voto vai colocar os seus representantes de acordo com a representação das bancadas.
As articulações para a reforma do Código Florestal não envolvem apenas parlamentares. Na semana passada, o ministro da Agricultura, Reynold Stefanes, esteve com o presidente da Câmara, Michel Temer, para pedir a modificação de alguns pontos da atual legislação.
Que há necessidade de que nós criemos uma condição para alterar alguns itens do Código Florestal. Principalmente você permitir o plantio em áreas consolidadas, como o topo de morro, encostas, várzeas, onde se planta há 50 anos ou há mais de um século no Brasil, e onde se planta o mundo todo, nesse tipo de topografia, como também algumas questões em termos da reserva legal para pequenas e médias propriedades.
A reunião que vai definir os dirigentes da Comissão Especial sobre o Código Florestal está marcada para o início da tarde desta terça-feira. Se não houver acordo, a composição do grupo será definida por votação.
O Superior Tribunal de Justiça acaba de tomar uma decisão a favor do bem-estar animal. Os sacrifícios em centros de controle de zoonoses devem ser feitos de modo a reduzir o sofrimento dos bichos. O uso de gás asfixiante, por exemplo, foi considerado pelo STJ como uma medida de extrema crueldade, o que contraria a legislação que protege os animais. Uma alternativa seria o uso da injeção letal, que não causa sofrimento na hora da morte.
Dica da semana.
O último domingo, 4 de outubro, foi dedicado a São Francisco de Assis. E o Dia do Santo Protetor dos Animais foi escolhido pela Fundação Animal Livre para as comemorações do Dia Nacional para a Adoção de um Bichinho. O objetivo da data, comemorada há 9 anos consecutivos, é permitir que as pessoas se envolvam e se conscientizem sobre o problema dos animais abandonados.
Pois é, Ana, a gente acabou de ouvir como o Superior Tribunal de Justiça proibiu o uso de métodos cruéis no sacrifício de animais. Mas o ideal mesmo seria diminuir a população de cães e gatos de rua de outra forma e não precisar recorrer ao extermínio, não é mesmo? Até porque a própria Organização Mundial de Saúde, desde 1992, recomenda que para o controle de doenças, o melhor é que os governos eduquem a comunidade e promovam o controle da população canina e felina por meio da esterilização, além de adotar a prática da vermifugação e da vacinação.
A nossa dica é, então, convite para que você, ouvinte, contribua para essa causa. Entidades protetoras dos animais em diferentes cidades brasileiras ajudam a promover a adoção de bichinhos abandonados. Aqui em Brasília, por exemplo, a ProAnima divulga em seu site cachorros, gatos e até cavalos à espera de um lar. O endereço é www.proanima.org.br, repetindo, www.proanima.org.br.
E se você já faz parte do time que adotou um animal ou conhece alguma iniciativa interessante nesse sentido, mande sua história para a Fundação Animal Livre. A ONG organiza o prêmio Uma Boa Iniciativa Mobiliza, que visa incentivar o intercâmbio de informações e experiências promovidas durante o Dia Nacional de Adoção de um Animal. As inscrições podem ser feitas até 31 de março de 2010. Outras informações pela página www.animalivre.org.br, repetindo, www.animalivre.org.br.
Com essa dica, a gente encerra o programa de hoje, que teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Karina Rosenberg, Larissa Medeiros, Lena Araújo e Marcos Brito, com sonoplastia de Ricardo Coelho e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.